Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Futebol Clube do Porto bateu o Rio Ave por 1-0. Foi uma vitória muito difícil, muito apertada, de um Porto muito desfalcado e que correu sérios riscos de não ganhar este jogo, também com muito mérito do Rio Ave, que defendeu bem e nunca deixou de procurar a baliza de Diogo Costa. Vítor Santos, hoje começamos por ti. Qual a tua análise a esta vitória muito difícil do Futebol Clube do Porto por 1-0, com um golo a acabar a primeira parte de Tony Martínez, numa primeira parte em que o Porto quase não rematou a baliza do Rio Ave?
Foi mesmo como tu disseste. Boa tarde a todos. Foi um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto e de resto era um jogo que já se esperava difícil. Nós vimos o que aconteceu na primeira volta na visita do Porto à Vila do Conde. De então para cá, muita água correu, muita água passou por debaixo da ponte, como se costuma dizer, mas nós sabíamos que o Futebol Clube do Porto, não obstante vir de uma vitória muito importante em Alvalade, abordava este jogo com muitas ausências, perante um Rio Ave que é uma equipa que joga bem, que joga positivo e que também procurou aproveitar, de certa forma, os problemas que o Futebol Clube Porto tinha e que o Sérgio Conceição teve para montar a equipa dentro do...
E um Rio Ave também com ausências, é importante,
sim,
também dizer isso.
Dentro do que... Sim, mas normalmente estamos habituados, apesar de tudo, a ver um Futebol Clube Porto mais dominador, mais efetivo, mais forte no ataque, mais incisivo. O Rio Ave conseguiu, em boa parte do jogo, dividi-lo, conseguiu ser perigoso, conseguiu sempre manter o adversário, como se costuma dizer, em respeito, não obstante jogar no Dragão, que é um estádio muito difícil para quem o visita. O desfecho, a vitória, acaba por ser uma vitória natural do Futebol Clube Porto. Em função das ausências, poderia ser problemático, porque devido à qualidade do adversário e, como eu disse, devido à postura que teve, o acreditar, o achar que é possível fazer um golo. A verdade é que o resultado, com um bom golo do Tony Martínez, nestes jogos estão pautados pelo equilíbrio, pela dificuldade até em construir oportunidades de golo, às vezes são os artistas que decidem. O Futebol Clube Porto marcou um livre rapidamente, é forte nisso, conseguiu encontrar espaço e o Tony Martínez finalizou bem. É evidente que este jogo com o Rio Ave surge num período delicado em termos de calendário para o Futebol Clube Porto, ou seja, o Porto jogou em Alvalade, recebe o Rio Ave e agora vai jogar com o Inter, eventualmente já com algumas armas prontas também a poderem, de certa forma, reforçar ou dar outra qualidade à equipa que não teve. Creio que o mais importante na perspectiva do Futebol Clube Porto foi conseguido, foi somar os 3 pontos, colocando alguma pressão sobre o Benfica, que joga mais logo com o Boa Vista, também não tem um jogo fácil, também em casa, também no pós-eliminatória europeia. Eu acredito que vai ser o campeonato vai ser muito nesta dinâmica, jogos cada vez mais difíceis, os grandes cada vez com maiores dificuldades, enfim, e tentando procurar, perante este calendário tão desgastante, e o Sérgio Conceição falava disso na antevisão deste jogo com o Rio Ave, os jogadores cada vez a fazer mais jogos, tivemos uma pausa para o Mundial, ou seja, estamos um bocadinho neste admirável mundo novo de saber o que é ter duas épocas dentro de uma. Isso vai-se refletindo também, e temos ouvido falar sobre isto, e até autoridades na matéria, temos visto os jogadores mais desgastados, mais sujeitos a lesões. É evidente que as equipas que têm mais jogos vão ter mais problemas, mas enfim, os plantéis são extensos e têm que responder, porque uma equipa como o Futebol Clube Porto, o Benfica, o Sporting de Braga, tem que ter jogadores à altura, tem os plantéis mais ricos da nossa liga, tem 26, 28 jogadores, portanto tem que estar todos, ainda tem equipas B, tem que estar todos preparados. Obviamente a qualidade pode não ser a mesma, mas na perspectiva do Futebol do Porto, como disse, o mais importante estava feito, que era ganhar o jogo.
Um Porto, Luís, sem Uribe, sem Galeno, sem Otávio, sem Evanilson, estas 4 baixas no Porto explicam a menor produção da equipa ou fraca produção da equipa?
Eu penso que sim, penso que tem muito a ver uma coisa com a outra, é incontornável, e isso não é drama nenhum, todas as equipas dependem dos seus melhores jogadores. E estás a falar em elementos fundamentais para a forma de jogar do Porto, que era pressionar, isto é, quando não tem bola, e para pressionar e para recuperar a bola rapidamente em zonas altas. Aí eu penso que a ausência do Uribe faz-se sentir muito no meio-campo do Porto. Depois, no ataque, falta o grande desequilibrador em termos de velocidade, que é o extremo Galeno, né? Um jogador quase de uma espécie desaparecida. Depois não tem o jogador mais inteligente a movimentar-se fora dentro, que é o Otávio. Depois, sem Ivan Nilsson, o Taremi, que já não está em grande momento de forma, pelo contrário, está numa quebra, ainda sente mais falta do jogador que o apoia nos movimentos de avanço e recuo. E, portanto, estou aqui já a falar em muitos nomes que desde logo, que comprometem muito a melhor forma de jogar do Porto, que procurou ali dar a PP uma posição híbrida entre a posição central e a faixa. Penso que nunca o conseguiu interpretar da melhor forma em relação àquilo que era o momento de pressão. Acho que o Porto só melhora. Há ali um momento interessante, ao meio da primeira parte, em que há ali um papel, taticamente, um papel tático, não é? Desenhado com setas e bolas pelo Sérgio Conceição, que entrega aos jogadores, e ali a equipa muda as zonas de pressão, sobretudo através do Eustáquio, que eu acho que foi o jogador mais influente dentro da pressão que o Porto tem que fazer, e foi o médio mais completo. Subiu o Eustáquio no terreno, travou um pouco a saída de bola do Rio Ave, que estava a sair muito bem por dentro, com um jogador que eu acho que de facto é um craque, que é o Guga. Joga muito mesmo, e joga muito porque pensa muito bem o jogo, né? Ele tem o jogo todo na cabeça, sai da pressão com uma facilidade tremenda, faz um passo vertical de olhos fechados, e portanto a equipa do Rio Ave estava a sair muito bem.
Está num grande momento o Guga. O Guga, sim. E já agora deixa-me destacar também o lateral direito, o Costinha.
Sim, também um bom lateral, sem dúvida nenhuma. Na esquerda, o outro lateral não é bem um lateral, o Fábio Ronaldo. Aliás, no primeiro jogo, ou melhor, na primeira volta, quando o Rio Ave ganhou 3-1 ao Porto, ele jogou como avançado, não é? Num trio de avançados. Ele é destro, portanto, joga na esquerda, puxando a bola para dentro, mas é um bom jogador. E um bom Rio Ave, portanto, bem equilibrado no campo, perigoso no contra-ataque, o Boateng ali um bocadinho mais na meia esquerda.
E não tinha o Aziz.
E não tinha, mas já não vai ter, não é?
Já não vai, em princípio não vai ter, porque o jogador está prestes a ser vendido, mas este jogador foi determinante na primeira volta, marcou 2 golos ao Porto e fez a assistência para o outro golo.
É, a questão é que é determinante em todos os jogos do Rio Ave. É que o Rio Ave sem o Aziz tem muito menos golo. O André Pereira é um jogador que, enfim, já passou a sua fase de afirmação, está a tentar resgatar o seu futebol, mas está longe de conseguir atingir níveis muito altos. E o Boateng é um jogador mais solto, portanto falta uma referência ali para jogar a 9. Ou pelo menos mais próximo dessa posição do 9.
O Boateng tem uma grande oportunidade mesmo a acabar o jogo.
Tem, incrível, numa jogada em que o Rio Ave mais uma vez saiu muito bem pelos três corredores, a equipa liga muito bem fora dentro, e o cruzamento é perfeito e ele falha o cabeceamento de uma forma incrível. Mas não é uma jogada isolada, atenção. É uma jogada que vem no seguimento de um jogo que o Rio Ave estava a fazer. Uhum. E lá está, é um Porto que não conseguiu fazer aquilo que em condições normais faria. Que não é questão de estar a ganhar 2-0 ou 3-0, porque isso, muitas vezes, o futebol não é o elo de ligação, o jogo-golo não é assim tão fácil. Eu não consigo controlar o jogo, é deixar o jogo tão partido na parte final, completamente aberto na zona central, com o Rio Ave a jogar por dentro do bloco do Porto, o Porto também a criar oportunidades, é verdade, mas logo assim o Rio Ave a criar outra flagrante, não é? O Porto tem uma grande oportunidade para marcar com o Namazo, que é feito o corte mesmo quase ali no limite, pelo central do Rio Ave,
pelo pantalão,
e depois logo a seguir é o Boateng que aparece na área numa zona de remate, para do jogo que estava num caos, que é completamente anormal acontecer com a equipa do Porto, sobretudo nos jogos em casa. Isso tem muito a ver com os déficits de pressão e de concentração e de marcação e de posicionamento que a equipa não teve sem bola no meio campo. Onde deixam só para terminar, o André Franco é um jogador interessante, mas está a entrar na fase mais difícil do Porto, não é? Porque uma coisa é o André Franco entrar numa máquina que esteja a funcionar, outra coisa é entrar ele para fazer funcionar a máquina. E isso, ele não tem ainda essa base no Porto.
O Porto, que vai voltar a jogar em casa, recebe o Gil Vicente na próxima jornada, a jornada 22 do campeonato. Entretanto, tem o jogo na quarta-feira da Liga dos Campeões em San Siro, frente ao Inter, e Vítor Santos, convém que seja um Porto bem melhor do que este.
Estás-te a referir ao Porto na Champions?
Porto na Champions.
Ah, seguramente vai ter que ser um Porto muito mais, eu diria...
Convém desligar o telefone.
O Porto muito mais forte, sobretudo naquilo que o Luís estava a dizer, na capacidade de parar o adversário, de conseguir subir as zonas de pressão para poder controlar o jogo longe da sua área. O Inter é uma equipa fortíssima, com jogadores muito importantes sobretudo no ataque, enfim, não está a fazer o melhor campeonato de sempre, mas é sempre uma equipa com aspirações da Europa, habituada a estar nos grandes momentos, assim como o Futebol Clube Porto. É evidente que eu espero uma outra qualidade de jogo no Porto e precisamente naquilo que o Luís referia há pouco, uma capacidade, outra capacidade para definir as zonas de pressão, eventualmente já com outros jogadores. Espera-se que aquilo que o Sérgio Conceição terá à disposição não seja exatamente os mesmos jogadores que teve no encontro com o Rio Ave, sendo que isso também concordo contigo, o Futebol Clube Porto em condições normais em casa tem sempre que mandar no jogo e, de certa forma, olhando um bocadinho para trás para o que foi o jogo, mandou, só que o Rio Ave conseguiu dividi-lo. E dividiu bem, e dividiu...
Eu não me lembro do Porto fazer uma primeira parte sem rematar à baliza. Rematou nos últimos instantes. Não me recordo do Porto fazer uma primeira parte em que não rematasse à baliza. Sim, o Porto chegou aos 40 minutos de jogo sem um remate.
Teve muitas dificuldades. Também porque o Rio Ave defendeu bem. Mas depois, se tu olhares para aquilo, a ausência do Galeno, que nesta altura tem sido um elemento, sobretudo para desequilibrar, tem sido um elemento muito importante no Porto, provavelmente o mais perigoso.
Daí eu perguntar-vos, logo no início, se vocês relacionavam este fraco rendimento do Porto com as quatro ausências.
Sim, eu me disse logo que sim.
E o Luís disse logo sim.
Também acho que sim. Mas sim, vai ter que ser um Porto mais forte, até porque o grau de exigência do adversário é outros problemas que o Inter vai seguramente, e a jogar em casa vai colocar problemas, além do tipo de problemas que o Rio Ave colocou, também vai colocar outros. Mas eu espero uma boa resposta do Futebol Clube Porto, de resto, como tem dado durante toda esta campanha europeia, exceto no primeiro jogo, que já se percebeu que foi uma exceção, aquele jogo com o Clube Bruges. O Porto está habituado a responder bem nos grandes momentos, de resto, ainda há duas semanas fez um belíssimo jogo em Alvalade, onde ganhou muito bem. Espero um jogo nesse sentido, com os jogadores bem concentrados, bem cientes daquilo que é preciso fazer.
Luís, também esperas essa boa resposta do Porto em San Siro para a Liga dos Campeões, na quarta-feira?
Sim, espero. Não há nada que faça temer isso. Agora veremos que jogadores é que estarão disponíveis, não é? Isso é que é a grande questão neste momento, é percebermos que os jogadores podem ser recuperáveis para esse jogo. E nesse sentido, não sei a questão do Otávio, não sei, porque mesmo que recuperem, enfim, não estarão no melhor dos índices físicos, naturalmente, desportivos. Portanto, essa questão é que coloca mais dúvidas neste momento. Agora, um Porto mais concentrado, os jogos são diferentes também em relação àquilo que é o jogo com o Rio Ave, vai ter uma estratégia diferente, não digo defensiva, mas claramente mais de contenção, de preparar melhor o momento defensivo, estudar os últimos 30 metros defensivos com outra cobertura e depois uma saída para o ataque feita de uma forma mais específica. Portanto, é um jogo estratégico. O Sérgio Conceição conhece bem o que é o Inter, o Inter atual, não é para lá ter jogado, conhece bem o futebol italiano e a forma de pensar dos italianos, aí sim já é para lá ter jogado. E o facto deste Inter ser uma equipa que está, na minha leitura, perfeitamente ao alcance do melhor Porto. Agora, não é o melhor Porto que vai aparecer, portanto, o melhor Porto possível, não é? Não é o melhor Porto que vai aparecer em Milão, em face das ausências. Um Inter com três centrais, com qualidade até de saída de bola, o Bastoni, por exemplo, são bons centrais, e também do jogo aéreo, mas uma equipa que não tem a mesma cobertura das faixas laterais que o Porto poderia aproveitar com o tal extremo. É uma equipa que tem três bons médios, o Inter, excelentes, e que precisa de um Porto ao mesmo nível no meio-campo, no colo central. E essa questão tem a ver muito com as ausências ou com os jogadores que vão estar presentes. Por isso esse ponto de interrogação. Acho que o melhor Porto, não teria dúvidas, que é superior a este Inter.
Não acreditas no Marco Grujic para essa dimensão de jogo?
Repara, a jogar aqui a 6, a questão para mim é o Uribe, é fundamental. É o jogador que eu acho que poderia travar aquele meio-campo do Inter. O Inter joga com o Brozovic, joga com o Barella, e essencialmente esses dois são os dois médios que trabalham dentro do meio-campo. O Mkhitaryan pode aparecer eventualmente, não sei se será titular, mas neste jogo talvez sim, pelo menos de início, titular teria que ser de início, claro. O que quero dizer é que é um jogador que raramente dura 90 minutos. Porque depois outras alternativas durante a segunda parte também podem ser mais importantes até, aliás, se calhar, do que quem joga de início, no Inter, em relação ao Mkhitaryan. Mas Barella e Brozovic são dois jogadores que o Porto não pode deixar jogar. E dentro do meio campo é, de facto, o aspecto importante. E um jogador como o Uribe é fundamental. o Eustáquio está melhor na tal pressão alta, a ser aquilo que não é por natureza, e se jogar na mesma missão que jogou contra o Rio Ave, na partida da mudança tática, será muito importante, porque é ali que se trava o Inter.
Vítor Santos, são tantos erros de vídeo-árbitro semana após semana, que também semana após semana, a cada segunda-feira, torna-se complicado conduzir o programa sem tocar na questão da vídeo-arbitragem e, mais uma vez, pelo menos um erro flagrante do vídeo-árbitro, que era Luís Ferreira, neste Porto-Rio Ave, no lance que envolve Pepe e Boateng. Não se consegue entender como é que os árbitros, tendo esta ferramenta, deixam escapar lances tão evidentes.
Tu tens razão, e a tendência é para nos repetirmos. Portanto, eu vou dizer aquilo que disse na semana passada, porque não há mais nada para dizer em relação a isso. É que o árbitro não ver no campo é normal, é natural, não tem repetições, às vezes está encoberto.
E durante muitos anos, os adeptos, inclusive os adeptos, aceitaram essa explicação, que o árbitro não via.
Por acaso aí não concordo contigo.
Mas alguns adeptos eu acho que aceitaram.
Ah, sim,
o que os adeptos agora não
aceitam. Não concordo nada contigo.
Mas havia essa...
Por acaso, desculpa lá, João, acho que muitos não aceitavam essa explicação.
Os adeptos aceitam
um jogador que sobretudo aqueles que eram promovidos pelos clubes dentro dos estúdios de televisão, não aceitavam muito menos e criavam um ambiente totalmente tóxico e verdadeiramente insuportável. Então, portanto, isso não é verdade.
Deixa-me reformular. Então, alguns adeptos...
Ainda bem que isso acabou.
Alguns adeptos aceitavam essa explicação e havia pelo menos essa desculpa de que o árbitro não conseguia ver no campo.
Na perspectiva
agora,
do árbitro, eu acho
com esta ferramenta, é mais difícil perceber porque é que as decisões não são bem tomadas. E isto ajuda a argumentar, quem quiser argumentar nesse sentido, ajuda a levantar determinado tipo de suspeições e determinado tipo de raciocínios de quem quer alimentar esse tipo de argumento e de suspeita.
Exatamente. É isso.
Sim, sim, tens razão. Isso fomenta esse tipo de sentimento, esse tipo de reação.
E há outra coisa que eu não entendo. Há outra coisa que eu também não entendo, que é o Fábio Melo foi o vídeo-árbitro do Braga-Benfica. Esteve mal. Vai ser o vídeo-árbitro, daqui a bocadinho, do Chaves Sporting. Eu acho que devia haver, se, por exemplo, neste caso do Porto-Rio Ave, da vídeo-arbitragem do Luís Ferreira, se ele cometer um erro destes, que é um erro muito grave, é porque... Se ele cometer mais erros parecidos, é porque então não tem capacidade para ser vídeo-árbitro. Não há outra forma de ver isto. Se ele for incompetente ao ponto de sistematicamente não ver este tipo de lances, então é porque não tem competência para aquela função.
Também acho.
E deverá ser retirado.
Também acho. Bom, mas quer dizer, de repente as coisas também, nós não estamos lá para ver, não estamos dentro da cabeça das pessoas. O vídeo-árbitro, há aqui um... Nós sabemos isto, mas vale sempre a pena explicarmos também a quem nos ouve que quando... Por exemplo, num lance de grande penalidade, que o árbitro no campo achou que não era grande penalidade, se o vídeo-árbitro só pode intervir se tiver a certeza, da consciência dele, normalmente, que a imagem lhe permite dizer 100% que há ali grande penalidade.
Uhum.
E nós, por vezes, depois até nas análises que vemos dos árbitros todas as semanas, olhamos para as análises e vemos que às vezes eles nem sequer estão de acordo, ou seja, que sobre o mesmo lance há várias perspectivas.
Há lances que são unânimes.
E isso é uma questão. Pronto. Oh, João, vais-me deixar acabar.
Tentei falar umas quatro vezes.
Isso é uma questão. E depois há lances que são unânimes, como tivemos, por exemplo, a semana passada. Uhum. Lances unânimes. Todos os árbitros, todos os painéis, não é? Todos os jornais desportivos avaliam isso e também alguns jornais generalistas e as próprias televisões.
Exatamente.
Nós todos estamos a ver que é penalti ou que não é penalti e foi o lance ser mal ajuizado. E é aí que eu acho que o VAR veio, na minha opinião, ajudar muito o futebol, credibilizar as decisões do futebol e colocar a nu a incompetência. Ou seja... Há lances que são tão evidentes que nós só eu como não coloco isto no patamar da suspeição, porque até prova em contrário, acredito em toda a gente e acredito na seriedade de toda a gente e acho que era bom que nós de uma vez por todas, não somos nós aqui o nosso painel, porque respeitamos as pessoas como tem que ser, porque senão nenhum de nós estava aqui. Mas é preciso termos noção que aquelas pessoas têm nomes, têm caras, têm rostos, têm famílias e têm que ser respeitadas até prova em contrário. Ora, a mim ninguém me vai conseguir convencer que há propositadamente a propensão para prejudicar A, B ou C. As pessoas enganam-se. E como se enganam, e concordo contigo, é aqui que eu subscrevo a tua opinião, se enganam muitas vezes, não têm competência para lá estar. Não têm. E se não têm, o videoárbitro até pode ser uma boa peneira para peneirarmos a incompetência e deixar lá só quem é competente. Eu chamo a atenção, e até defendo isso, eu acho que a carreira de árbitro deve ser cada vez mais aproveitada, ou seja, os árbitros não devemos, a qualidade deve ser promovida e deve poder estar, seja no vídeo-árbitro, seja noutras funções, enquanto houver boa capacidade de decisão, os sentidos todos no sítio, bons olhos e bom conhecimento técnico.
Porque há situações em que eu gostava de perguntar ao vídeo-árbitro. Neste caso foi o Luís Ferreira, mas houve outras situações no passado envolvendo...
Há muitas situações,
envolvendo
há todas as
clubes,
semanas, e nós normalmente abordamos aqui duas ou três.
E eu gosto de falar destas em que, como tu disseste, há uma unanimidade, todos os ex-árbitros, todos os comentadores apontam no mesmo sentido. E são estas situações flagrantes que eu gosto de abordar. E gostava de perguntar aos vídeo-árbitros que tomam estas decisões erradas, qual foi a dúvida deles? O que é que eles não viram? Ou o que é que eles viram para não tomar a decisão que todos nós achamos que devia ter sido tomada? Gostava de ouvir o porquê de não ter assinalado determinada falta, determinada cartão vermelho. Porquê é que não avisou o árbitro? Porquê é que não disse ao árbitro?
Ah, isto só é possível de duas formas. Ou entrevistando as pessoas que estão lá no vídeo ao árbitro, ou então a ver uma outra transparência, por exemplo, ao nível da comunicação.
Tu pensas que devia ser pública a conversa entre a comunicação entre o árbitro e o vídeo árbitro?
Acho que podia ajudar, mas não ajuda tanto como as pessoas pensam. Porque nem sempre é possível. Porque se o vídeo árbitro não sinalizar que está ali uma jogada em que ele tenha certeza, por exemplo, num penalti, que foi penalti, e que o árbitro não viu, não vai haver nenhuma comunicação pública. Só vai haver comunicação pública, se o árbitro for acionado pelo vídeo-árbitro.
Que é o caso ali não houve comunicação. Não é? Ali não houve. Aliás, foi marcada a falta ao contrário e o jogo seguiu naturalmente.
O jogo seguiu naturalmente.
Não foi um lance até polémico no sentido de reclamação dos jogadores do Rio Ave imediatamente, ou se tivesse ficado parado na dúvida.
Não. Não
foi marcado falta. Aliás, nós no estádio pouco nos apercebemos disso, claro, sinceramente.
Só nos apercebemos mais tarde. Quando foi passada a imagem.
Sim, confesso-te.
Quando vimos a imagem.
Lances...
Tu estavas a comentar o jogo para a Sport TV, eu estava a fazer o relato,
exato,
para a TSF.
Exato.
E eu confesso que a relatar o jogo não me apercebi da falta do Pepe sobre o Boateng. Mas depois, mais tarde, quando vi as imagens, não tive dúvida nenhuma de que era lance para grande penalidade.
Sim.
Ah, e aqui há múltiplos fatores, por vezes nós desconhecemos.
Para mim ali é cartão amarelo para o Pepe
nesta
e penalti.
Sim, é evidente, para toda a gente é claro esse lance depois dessa repetição. Agora, no momento, o árbitro não ter marcado, ok, viu outra coisa, a jogada, é uma jogada corrida, é um canto, viu ali um jogador e marcou falta. Imediatamente o Porto repôs a bola em jogo. Não havia um período em que os jogadores de Rio Ave rodeassem o árbitro, aquele momento, num protesto às vezes espontâneo, que determinasse aquela dúvida e de repente ouvir alguma coisa devido ao árbitro. Aquela jogada, eu acho, não sei, eu tento interpretar, entrando na mesma ideia do Vítor, querendo acreditar, como é evidente, na honestidade de todos, e uma coisa é uma pessoa enganar-se, outra não coloco em nenhum momento suspeição sobre a situação, que o Vítor Duarte nem se tivesse apercebido do lance. E naquele momento depois não tivesse tido atenção à repetição. E por isso, sim, errar muitas vezes pode levar à não competência ou incompetência e não ser nomeado para os jogos seguintes. Isso é que eu acho óbvio. Porque o lance em si, como eu te disse, no momento... Repara, nós estamos... Quando nós, pegando no nosso caso, não é? Nós não somos vídeo-árbitros, mas temos acesso depois às repetições. Há lances. Quando estou a comentar um jogo, estou a olhar para o relevado, não é? Portanto, quando vejo um lance suspeito, é natural que depois, logo a seguir, tu olhes para a repetição, para o monitor que tens ao lado. Para estar um exemplo do jogo do Porto Rio Ave, aquele lance logo a começar a segunda parte, em que o Taremi vem o guarda-redes a sair e vai-lhe aos pés.
Uhum.
Portanto, automaticamente, depois esperei pela repetição para ver ao lado se tinha havido falta,
claro,
ou não.
Porque é um lance que gera dúvida.
Gera dúvida. E via-se que o jogador do Rio Ave, o guarda-redes do Rio Ave, também tinha tocado a bola com a mão.
O que tu queres dizer é um lance
aquele
que
lance,
nós não nos apercebemos.
Aquele lance, sinceramente.
Já não ficas atento.
Juro-te, eu. para fazer a minha experiência própria, aquele lance, vi o cruzamento, o corte, não sei o quê, mas falta. Epá, a minha preocupação naquele momento nem foi olhar para o monitor, foi quando olhar para o relevado, ver como é que estava colocado o Porto, assim para o contra-ataque, o Rio Ave, porque o jogo seguiu logo. Portanto, nem me suscitou tanta dúvida. Agora, eu não sou ouvido ao árbitro, ouvido ao árbitro teria que ser... Teria que estar atento às repetições todas, claro, para olhar para aquele momento de repetição e ter dito: calma,
essa é a questão.
Calma, que isto não é assim, não é?
Essa é a questão. É que nós não estamos ali no papel de videoárbitro. Claro. Se tivermos, sim, temos que estar com atenção.
Claro, que o videoárbitro tem que estar com outra atenção.
Exatamente.
Aliás, essa é a função dele.
Não, mas é para explicar muitas vezes que as pessoas não percebem. Essa é a função dele. Não percebem o papel de comentadores e nós, como estamos lá no momento, estamos a seguir o jogo e não automaticamente aquilo que está a passar numa televisão em repetições sucessivas de muitos lances.
Pode haver múltiplas explicações, só mesmo questionando ou então. Então, eu também acho que tudo o que seja no sentido de tornar claro todo este processo é bom. É bom porque credibiliza o futebol e explica e as pessoas compreendem. De qualquer forma, que se vá, colocando isto ao nível dos clubes e ao nível daquilo que nós vemos e vamos ouvindo até em alguns fóruns de discussão, nunca vai ser fácil arranjar aqui forma das pessoas olharem para isto como nós estamos a olhar. O erro acontece, não devia acontecer, e eu concordo muito contigo quando dizes, contigo João, quando dizes que nós não podemos toda a vida andar a aturar erros de pessoas que olham para uma televisão e não conseguem avaliar uma coisa que nós todos estamos a ver.
Não? Essa é a questão, tu não podes, entre aspas, premiar uma determinada pessoa que errou, que teve erros graves que penalizaram uma determinada equipa e, passado uma semana, duas semanas, voltar à mesma função, ou seja, premiá-lo outra vez com essa função, de, neste caso, de vídeo-árbitro.
Ah, sim, mas também, de repente, é o que eu te digo, não teríamos que ter mais explicações, mais dados em cima da mesa. Enfim, esta é a opção do Conselho de Arbitragem e da Federação, mas eu acho que tudo o que seja para clarificar, tudo o que possa ser explicado... publicamente, aliás, à semelhança do que acontece e do que já está a ser testado até no futebol, acho que vale a pena. Agora, haverá sempre lances que nós não vamos compreender, como não compreendemos que um jogador falhe com a baliza aberta, não é?
Meus caros, sim, mas aí é diferente. Apesar de tudo, é um erro diferente e é um erro que não levanta determinadas questões. O erro do executante...
Não levanta, muitas vezes até levanta questões. Injustamente levanta questões.
Ah, mas isso já está a falar de outro...
Não, eu estou a falar daquilo que tu falaste quando começámos a falar de arbitragem. Que é a suspeição, o dar aso à suspeição.
Estás a falar de jogador que falha de propósito, é isso?
Não, eu nunca vi, não conheço nenhum jogador que tenha falhado de propósito. Mas também já ouvi muita gente, as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de discurso, que reclamam que os árbitros estão todos para um lado, ou estão todos com suspensões, levantando suspensões sobre o caráter, a dignidade e a verdade com que as pessoas fazem o seu trabalho. Também já vi essas mesmas pessoas colocarem em causa o trabalho dos jogadores, o que falha o golo, o que faz o mau passo. Eu já vi, e já vi muitas vezes. Portanto, eu não embarco nesse discurso.
E de má fé.
Falhámos todos, eu também falho.
Meus caros, vamos avançar na conversa, embora eu tenha a minha posição segura sobre esse assunto e acho que os videoárbitros que cometem este tipo de erros devem ser
penalizados.
Mas isto, até aí estamos todos de acordo.
Acho que aí não há...
Outra questão, o Benfica faz um grande jogo na Bélgica com o Bruges, ganha 2-0 e praticamente tem a passagem aos quartos de final da Champions garantida, Luís. Um grande jogo do Benfica, muito competente, com o Chiquinho mais uma vez a fazer uma grande partida na posição de médio centro ali, sim, com o Florentino. E a fazer aquilo que o Enzo Fernandes fazia também algumas vezes, que é ele baixar no terreno, ficar quase ele na posição 6 para dar a primeira saída na construção do jogo do Benfica.
Sim, isso tem a ver com a saída a 3 que o Benfica faz. O Benfica e quase todas as equipas. E essa saída a 3 é feita ou com o recuo de um pivô ou com o recuo de um lateral, ficando de paralelo com os laterais, com os centrais, perdão, ou o pivô baixar para o meio dos centrais, que é largo. Neste caso é o pivô, portanto, que baixa e coloca-se na meia esquerda. Portanto, ele fica à esquerda dos centrais. É, basicamente, esta é a saída que o Benfica faz. E o Chiquinho, sim, define muito bem o passe e é um jogador que tem atingido um nível muito alto. De facto, na posição 8, surpreende-me, inclusive, para as características que eu conheço dele. Portanto, há aqui muito mérito do treinador, há muito mérito do sistema tático quando ele entrou, há muito mérito também de quem joga ao lado. Há jogadores que jogam ao lado que tornam os outros melhores na missão que têm que fazer, e estou a falar do Florentino. E nesse sentido a equipa esteve bem no jogo, sobretudo a reagir a um início de jogo complicado, em que o Bruges estudou bem o Benfica, utilizou ali um falso avançado centro que fugia à marcação, explorava muito bem a largura, e os primeiros momentos não deram um indício que pudesse ser um jogo assim tão claro de superioridade. Depois o Benfica encaixou bem na ideia que tinha que colocar em prática e fez um grande jogo e ganhou de forma clara e inequívoca ao Bruges, e penso que tem tudo agora feito para passar à fase seguinte.
O Benfica tem, Vítor Santos, pelo menos um pé ou pé e meio nos quartos de final, o que já é chegar a uma fase, numa prova como esta com tantos tubarões, já é chegar a uma fase muito adiantada da prova. Basta dizer que ficam apenas 8 clubes nos quartos de final.
Sim, é a mesma fase, creio, que atingiu no ano passado, se não estou
tal e qual.
É a mesma fase que atingiu no ano passado. Sim, o Benfica fez um bom
mas
jogo,
de maneira diferente.
O Benfica,
passado a jogar de bloco baixo, quase a defender e tentar num contra-ataque marcar um golo ao Ajax, aqui um Benfica mais...
Também temos que ver a qualidade das equipes.
Um adversário diferente.
O Ajax, apesar de tudo, é mais forte.
Certo, certo, mas eu não estou a falar só deste jogo do Benfica, estou a falar da campanha que tem feito na Liga dos Campeões. Este jogo com o Bruges. É um Benfica diferente e não tem assim tantos reforços no 11 inicial. Tinha o Alexander Ba, tinha o Frederik Aursnes e o resto eram jogadores que estavam no Benfica. O António Silva era Júnior. O Florentino é reforço, mas era Júnior, podia ter sido utilizado.
Neres.
Jogava o Vertonghen.
David Neres.
O David Neres que entrou, não foi titular do Benfica.
Dizer, no 11, estás a falar no 11 do Bruges.
No 11 do Benfica, que jogou em Bruges, estavam dois jogadores. Guedes. O Gonçalo Guedes entrou também.
Também, todos os jogadores. Estava ok, entraram, mas
estou a falar
entraram,
no 11 importante, quando entraram. Importante, mas no 11 inicial do Benfica estavam dois jogadores contratados esta época, o Alexander Ba e o Frederik Aursnes. O outro jogador que também não estava no plantel do Benfica, mas fazia parte do
Benfica. Mas a ideia de jogo é muito diferente.
Era o Florentino Luís.
Mas a ideia de jogo é completamente diferente da que havia a época passada.
Para muito melhor.
Sim, mas a época passada tu tiveste uma coisa completamente híbrida, que foi o Jorge Jesus com um projeto, uma ideia de jogo para o Benfica, e depois de repente entrou o Nelson Veríssimo, que nunca percebi, disse aqui várias vezes na época passada, qual era a sua ideia de jogo verdadeiramente. Porque não podia ser aquela para uma equipa grande como o Benfica.
Mas, e perdeu uma oportunidade flagrante para mim, o Nelson Veríssimo, que não deixou ficar uma marca.
Sim, exato, uma identidade.
Não deixou.
Tu falaste o jogo do Ajax, lembro como ganhou em Alvalade, por exemplo, determinado tipo de jogos, como jogava com um bloco baixo e depois saída em contra-ataque.
Deixa-me acrescentar o Florentino e o Chiquinho.
Florentino Luís. O Florentino Luís
estava no Benfica na época passada.
Também não estava.
O Chiquinho estava.
Florentino.
O Chiquinho estava no Benfica. Estava,
o Chiquinho estava. O Chiquinho estava no Braga.
O Chiquinho estava no
o ano passado?
Sim, estava emprestado.
Na época passada?
Jogava. Sim. E no Braga não teve... Não se afirmou, não deu.
O Florentino não estava, mas fazia parte do Benfica.
Ah, sim. O Chiquinho também era dos quadros do Benfica.
Sim, também era, estava emprestado. O Florentino no Mónaco não jogava, não é? Jogava Tchouaméni e Fofana, era a dupla do Mónaco. Tchouaméni, que agora está no Real Madrid.
E deixa-me dizer também, já a propósito do Florentino, que há muito mérito do Roger Schmidt em acreditar num jogador. Agora é muito fácil toda a gente ser grandes loas ao Florentino, mas pouca gente acreditava no Florentino Luís. Florentino Luís é afastado do 11 do Benfica quando chega ao Weigl.
Dá-me algum crédito, João, que nas duas conversas que nós tivemos aqui, sempre te defendi que Florentino e João Mário seriam titulares na minha leitura do Benfica se estivessem no plantel em muitos momentos das últimas épocas. Sempre disse isso. E quando não jogavam, entendia que era um erro. Portanto, não me surpreende nada o rendimento que eles estão a ter. E mérito do Roger Schmidt ter visto bem isso, ter filtrado bem a palavra intensidade, pressão, esses monstros, essas passwords do futebol atual que parece que torna a técnica e a qualidade de passe uma coisa menor, que não faltam os jogadores a correrem muito e depois não fazer um passe em condições, e a forma como ele entendeu isso nestes jogadores. E, de facto, estão a jogar muitíssimo bem.
Colocaste-me uma questão que eu não conseguia responder.
Diz.
Desculpa, Vítor, mas agora tive que...
Vais ter que colocar outra vez. Eu acho que era em função do Benfica estar
com um pé e meio nos quartos de final da Liga dos Campeões.
Depois... que ninguém reconhecia isso no Florentino e no João Mário. E não é verdade.
Não,
no meu caso
disse,
não era.
Não, eu disse ninguém. Eu disse pouca gente acreditava. Ah, okay. Portanto, tu estás nos poucos que acreditavam.
Pronto.
Eu não disse que ninguém acreditava.
Não, muitas vezes pode ocorrer ao contrário.
Pouca gente acreditava que o Florentino Luís, que tinha perdido o lugar quando o Weigl chegou.
Quando chega ao Weigl,
ele perde o lugar, ele vinha tendo protagonismo no Benfica. E com
tinha
a chegada
do
Weigl,
titular
ele
no Benfica campeão.
Ele perde espaço, até que depois é emprestado.
Não? Certo.
É assim que sai o Florentino.
É assim.
E agora, o Roger Schmidt acreditou que aquele jogador que jogava no Retaf e que nem era uma...
Não jogava pouco. Não
jogava, e, jogava pouco. E pouco jogava.
No Mónaco,
ele acreditou, dá aqui mérito também do treinador do Benfica.
Claro, muito.
E da estrutura do Benfica. Eles acreditaram que este jogador, que não estava a ser utilizado num
treinador,
clube,
mais que estrutura, treinador.
Eu acho que é mais treinador, que levou 30 e tal jogadores para estágio para vê-los a todos, quis ver, e dispensou neste caso o Weigl,
sim,
não é?
Embora eu me recorde de uma declaração do Roger Schmidt ainda antes de começar o estágio do Benfica, ainda antes, de, já ele tinha sido anunciado naturalmente como treinador do Benfica, em que ele falava naquilo que ele acreditava que poderia dar o Florentino Luís, sim, à equipa do Benfica. Sim. Ainda antes de o ver
já
treinar.
Já sabia, claro, já estava a trabalhar, sabia que vinha para o Benfica, já
claro,
sabíamos todos.
Teve a ver os jogos de 6 meses.
Uhum. Ele também teve meio ano a ver,
claro,
a ver,
e bem,
a ver os jogos e os jogadores. Sim, concordo contigo, é evidente, em função do resultado. Aliás, nunca o Benfica perdeu uma eliminatória depois de ganhar 2-0 fora. Eu acho que o Benfica não fez um jogo espetacular, já vi o Benfica jogar bem melhor esta época, acho que fez um bom jogo. E sublinho, sobretudo, aquilo que parece que toda a gente de repente se habituou a sublinhar, e agora aqui eu também puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque eu há 3 semanas estava aqui a dizer isso. Não achava que o Benfica ia ter um problema assim tão grande se não contratasse um médio para o lugar do Enzo. O jogador estava lá, não é igual ao Enzo, não é igual ao Enzo, mas é um belíssimo jogador. E qualquer jogador que o Benfica tivesse contratado naquela altura ia ter muitas dificuldades.
Mas tu nessa altura estavas a pensar no Chiquinho ou no Orsnes?
Não, no Chiquinho. Falámos nas várias possibilidades. E o Orsnes continua a ser uma possibilidade.
Sim, eu pensava no Orsnes.
O Luís falou no Orsnes, eu falei no Chiquinho. Aliás, já tinha sido utilizado naquela posição até recentemente.
Sim, sim.
Num jogo... Pá,
jogos, sim. O Orsnes jogava mais a 10.
Foram aqueles,
a 10,
foram aqueles jogos da taça, naquela transição, sim, da taça.
Ainda há pelo menos mais uma hipótese, que é colocar o João Mário naquela posição.
Sim, sim, por exemplo. Ou seja, e eu entendi aqui na altura foi que era muito mais fácil o Benfica adaptar-se àquela saída com os jogadores que tinha do que um jogador contratado vir adaptar-se de repente àquilo que Roger Schmidt quer e aquilo que a equipa está mecanizada para jogar. É evidente que de repente isto podia correr tudo ao contrário daquilo,
sim,
que
eu digo. Sim, mas o Benfica pensou da mesma maneira e bem.
Ou seja, o Benfica fez um jogo competente. Já vi o Benfica jogar bem melhor em jogos europeus, mas também temos que ver o adversário. E o adversário, de facto, a única coisa que eu vi do adversário, nunca vi esclarecimento, vi sempre muita força e isso cria dificuldades, seja o Benfica, seja quem for.
Eu tinha apostado na saída do Neres para a entrada do Rafa, aí acertei. O que eu não pensei que ele trocasse foi o Gonçalo Guedes pelo Gonçalo Ramos, e ele troca também. Ele tira também o Gonçalo Guedes da equipa e lança o Gonçalo Ramos, fazendo a velha dupla, que vem sendo a velha dupla desta época, do Roger Schmidt, na frente de ataque com o Rafa e com o Gonçalo
Previsível.
Ramos. Outra coisa que queria aqui, já estamos com pouco tempo, mas queria ainda falar, foi do desastre e o semi-desastre. O semi-desastre do Sporting, em casa com o Midtjylland, uma exibição má do Sporting, quase perdia o jogo, acaba por empatar o jogo com o gol do Coates a acabar, e o desastre do Braga em casa com a Fiorentina, 4-0. O Braga tem, de facto, aqui, ao longo da época, alguns momentos de apagão. A equipa desaparece.
E depois nós olhamos para aquilo que é a Fiorentina, que é uma equipa que obviamente joga muito bem, e nós percebemos desde o início do jogo, isto já me aconteceu em alguns jogos do Braga, perceber, hoje não é neste dia que o Braga vai ganhar este jogo. Ou seja, em função do comportamento da equipa, a Fiorentina parece que teve sempre o jogo na mão, tirando ali um pequeno período na aproximação à maior.
Foram
duas jogadas e depois voltou à mesma dinâmica, e isto já aconteceu mais vezes ao Braga esta época. Aliás, eu recordo recentemente, até no Braga-Benfica, até à expulsão do Bá, era o mesmo tipo de jogo. É uma equipa que de repente fica um bocadinho subjugada pelo adversário. Ora, o Braga, nós sabemos, vale muito mais do que isto. É uma belíssima equipa, cheia de opções, e que já vimos jogar o Braga muito bem, aliás, ontem.
Sendo que no jogo com a Fiorentina foi o Braga que ficou com 10. No jogo com a Fiorentina foi o Braga, e aí também é uma machadada no Braga.
Sim, mas a Fiorentina já estava
por cima, mas o Braga, abordou muito mal como um jogador.
Em relação ao Sporting, lá vimos aquilo de que temos falado, que podia acontecer a qualquer momento, os focos de contestação que prejudicam em muita equipa. O Sporting tem muitos jogadores novos, e mesmo que não tivesse, prejudicariam sempre, e depois foi salvo por um homem que esta época ainda não tinha marcado, mas que tem sido tantas vezes decisivo, porque se o Sporting, eu acredito que se o Sporting perdesse este jogo, vai ter dificuldades, mas teria muito mais dificuldades, pois nós sabemos que agora os golos fora valem tanto como qualquer outro golo, porque senão até estava numa situação bastante complicada, ou pelo menos com a obrigação e a necessidade de ter que assumir declaradamente o jogo assim. É uma eliminatória que está empatada, declaradamente empatada, portanto eu acredito que o Sporting vai passar a eliminatória.
Sim, eu acho que o Sporting vai passar, mas e acho que é a melhor equipa e vai entrar com outra cabeça, com outra mentalidade. Acho que, de facto, surpreendeu-me a forma como a equipa entrou no jogo da Liga Europa, parecia que ele já não contava para nada. Aliás, eu não percebo como é que o Rui Amorim disse: a Liga Europa não salva a época, a Liga Europa salva uma história, às vezes, não salva uma história, faz uma história. Tu hoje recordas as vitórias da Liga Europa do Porto,
sendo que o Sporting, Sporting só conquistou uma competição europeia, uma taça das taças.
Mais uma razão, quer dizer, como é que não salva a época ganhar uma competição europeia? Claro que salva a época, por amor de Deus, até faz a história. Agora, o que eu acho é que...
E dá até acesso à Liga dos Campeões.
Exatamente, portanto, que salva... E, portanto, surpreendeu-me ver o Sporting entrar daquela forma amorfa e desmotivada e sem qualidade de movimentação, porque às vezes a equipa pode jogar pior ou jogar melhor, isso acontece, mas ver uma equipa entrar desligada naquele jogo. O empate acho que pode acordar a equipa para o segundo jogo e ganhar na Dinamarca. O caso do Braga, e sim, acho que a Fiorentina jogou bem, pegou bem no jogo desde o início, um Braga muito recuado no terreno, sem pressionar, não percebo porque é que o Braga jogou tanto atrás. O Arthur Jorge disse que era por estratégia, mas a partir dessa altura não me pareceu. Pareceu-me que foi uma equipa que lhe foi metido tanto na cabeça a ideia de um momento defensivo que ficou presa a esse momento durante toda a primeira parte. Na segunda parte soltou-se um pouco, parecia ir soltar-se um pouco, a expulsão.
Depois há a expulsão.
Depois há a expulsão, mas a expulsão não necessariamente faz com que percas por 4-0. Aliás, eu estava a comentar o jogo em direto, que dizia que o Braga, nessa altura, tinha que colmatar os danos, porque isto é uma eliminatória a duas mãos, manter-se vivo.
Na altura estava 1-0, segurando aquele resultado.
Segurando aquele resultado e esperando, quem sabe, um contra-ataque ou uma bola parada.
Luís, mas para quem sofre dois golos na sequência de lançamentos de linha lateral...
Sem dúvida...
Para quem sofre um golo como o Braga sofre, que não sei se é o quarto ou o quinto golo, numa falha inacreditável de um central que até tem estado muito bem, se calhar até tem sido o central mais...
Há erros individuais, há erros coletivos.
Há um grande golo. O terceiro golo da Fiorentina. Sim, parecia futebol de praia.
Não, o golo é espetacular. O problema é que lá nasce num lançamento de linha lateral. Em que a defesa...
Como o primeiro, quando estava...
Como o primeiro. Sim, que a defesa tem toda a vantagem, tem que se colocar de forma a não permitir aquele tipo de movimento. O jogador a receber a bola já é estranho.
Só para terminar, eu acho que ali um momento que eu acho que o Arthur Jorge não leva em jogo. É quando tirou o Rácio e deixou o André Horta na zona central, com o Paulo Muzerati também já desgastado fisicamente.
Sim, e até com o problema físico...
Pouco tempo depois ele não tinha ambos em campo. E sem estar com menos um jogador e sem ter Rácides nem Paulo Muzerati, deu à Fiorentina tudo para jogar e levou uma goleada que eu acho que o Braga podia ter evitado menos com um jogador e poder ir para a Itália. A Fiorentina nesta jornada empatou em casa com o Empoli, 1-1. Um jogo em que foi contestadíssimo. Aliás, há uma contestação enorme à equipa em Florença.
Sim.
E, portanto, era um Braga que podia, mesmo em desvantagem, discutir o jogo em Itália.
E com este resultado, a equipa do Sporting Braga, Luís, está fora da Conference League. Porque 4-0... Enfim, ontem achei piada ao Castro quando ele dizia na flash, na televisão, que se aos 10 minutos em Florença estiver 2-0 para o Braga e se entretanto for expulso um jogador da Fiorentina, aí tudo é possível, não é?
Sem dúvida, e se o Braga fizer 3-0 à hora do intervalo, então aí acho que abre uma boa perspectiva. Não, claro que é... Enfim... Não vou dizer que é impossíveis, mas quase.
Eu não tenho memória de uma equipa perder 4-0 em casa.
Não é ter memória. Nunca aconteceu.
Perder 4-0 em casa e virar fora.
Não.
5-0. Não existe e dificilmente...
Nunca aconteceu.
E não existe e dificilmente acontecerá. Mas eu aproveito terem falado nas palavras do Castro, porque eu não só gosto muito daquilo que o Castro oferece aos jogos, e falo por aquela capacidade física, aquele voluntarismo e pela forma como ele joga também naturalmente, porque conhece muito bem os terrenos que pisa, dá muito bem sequência ao jogo. Também gosto deste tipo de discurso. Não gosto muito do discurso do coitadinho, porque gosto
o que ele diz é mesmo
ambicioso. E se há coisa que podemos dizer que é verdade, é o que ele diz. Se o Braga estiver a ganhar aos 10 minutos 2-0...
E de repente for expulso um jogador da Fiorentina...
Isso sim. Nós estamos sempre a falar de o clube A, o clube B, o jogador A, o jogador B fez história. essas coisas acontecem.
Mas eu penso que o Braga deve tentar, acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa...
Dar uma outra imagem.
Deixar as competições europeias desta época com uma outra imagem. Até porque o Braga já tem um determinado estatuto europeu também.
Claro, até porque seria muito injusto sair com esta imagem, que não é, o Braga não é aquela equipa.
Agora eu vejo isto também por outra perspectiva. É que limpa o Braga da competição europeia a meio da semana. O que vai continuar, esperemos nós, para Benfica e Sporting e Porto, não é? Portanto, esperemos que continue. E estava encaminhado para isso, na minha leitura, mesmo o Sporting tendo empatado o Benfica. Enfim, está praticamente feito.
O Porto ainda não começou.
O Porto veremos, claro. Mas o Braga vai ter apenas concentrado até o final da época em 13 jogos do campeonato. Mais aquilo que será, em princípio, a final da taça. Ainda há uma meia-final com o Nacional da Madeira.
As duas mãos.
Portanto, tens o Braga a jogar 13 jogos do campeonato, estando a 6 pontos da liderança, o que pode permitir perfeitamente que o Braga pense não só em segurar o lugar de Champions, que é muito
estando
importante...
Estando a 7 pontos da liderança. 7 pontos da liderança.
Neste momento
estamos aqui a gravar, até está a 4, porque o Benfica ainda não jogou com o Boa Vista.
Sim, peço desculpa.
No momento em que estamos aqui a gravar.
Peço desculpa, 7 pontos. E, portanto, nesse sentido, pode, como é natural... Tem um jogo que eu acho que, de facto, é de capital importância na próxima semana, com a próxima jornada.
Com Vitória, sim. Em Guimarães.
Em Guimarães, exato. Porque há jogos que eu costumo dizer que falam verdades relativas, como estes jogos com o Arouca, e outros jogos que falam verdades absolutas, que são os confrontos diretos. Não é? E nos confrontos diretos, agora o Vitória não é um confronto direto em relação ao título, mas são os adversários que te dizem verdadeiramente onde tu podes chegar de forma clara. E o Braga falhou, os dois jogos com o Sporting, falhou o jogo com o Porto, o único jogo, de facto, desses grandes jogos foi o jogo com o Benfica para o campeonato. E o jogo em Guimarães é muito importante, eu acho que o Braga ganha esse jogo e tendo a perspectiva aí a partir daí de 12 jogos para o final do campeonato, e tendo, claro, o confronto direto que vai ter com o Porto e Benfica, mas aí terá que os ter, pode discutir até ao fim. E isso acho que, sem ainda por cima ter a pressão e o desgaste físico das competições europeias a meio da semana, vai dar ao Braga muito mais espaço para preparar um jogo por semana para o campeonato.
Agora, como é que vocês explicam, e posso começar pelo Vítor, estes apagões do Sporting de Braga? Perde duas vezes com o Sporting por 5-0, um jogo da Taça da Liga e outro jogo para o campeonato, e agora 4-0 com a Fiorentina.
E tinha perdido também 4-1 com o Porto.
4-1 com o Porto, sim.
Deixa-me só colocar aqui um bocadinho de ácido ou de pimenta na conversa, porque eu não concordo muito com aquilo que o Luís disse. Eu acho que ao Sporting de Braga, e até à equipa do Sporting de Braga, era preferível estar na competição europeia, jogar a meio da semana e jogar no campeonato. Tem um plantel para isso, é um plantel extenso, e eu recordo, o Porto foi a última equipa portuguesa a vencer uma competição europeia, e no ano em que a venceu também foi campeão nacional, aliás venceu duas consecutivas e foi campeão nacional com o José Mourinho e depois com o Vilas Boas, até foi campeão nacional sem derrotas. O Benfica discutiu o título até à última jornada e perdeu uma final europeia com o Jorge Jesus. No ano seguinte também foi outra final europeia e foi campeão nacional. E eu acho que isto motiva as equipas, levo isto sempre mais para o lado da motivação. E até
e
das
acreditas que isso cria rotação?
Que cria rotação, permite dar maior rotatividade em grau de exigência máximo aos jogadores e isso torna toda a gente melhor. Mas isto é só uma ideia minha. Sim. Eu posso não ter razão nenhuma.
Não é.
Mas acredito...
Ninguém tem razão nenhuma.
Mas acredito mais nisso. Acredito mais nisso.
Luís, acredita que esta folga de não jogar competições europeias pode dar ainda mais energia
e é uma...
ao Sporting Braga? Eu penso que é um bocadinho essa a lógica do Luís.
Repara uma coisa,
opinião com a qual eu discordo.
Sim, eu vendo muitos jogos do Braga esta época, pós-competições europeias, foram jogos, este jogo com o Arouca, por exemplo, o Braga marca logo aos 17 segundos, é uma coisa incrível. Não, para quê, Marco?
Um belíssimo golo.
Não é,
a finalização é espetacular.
O golo, parecia que o Arouca não tinha entrado em campo, né? Os jogadores do Arouca disseram que tinham, aliás, tinham sofrido na primeira volta exatamente igual contra o Braga. Como é que sofre um gol daquela maneira, aos 17 segundos, uma troca de bola, quer dizer, uma coisa...
Há ali um ressaltozinho que explica alguma coisa.
Sim, mas é alguma coisa mesmo. Depois, a partir daí, tens um jogo dividido, em que o Arouca, até durante muitos períodos do jogo, teve aproximações perigosas à área do Braga, que só perto do fim faz o 2-0 num lance de bola parada. E, portanto, não vi um Braga, enfim, tão disponível para o jogo, e acho que relaciono muito, aliás, o Horto Jorge fez muitas alterações, claro que tem um plantel... para isso, mesmo pós-Vitinha.
Fez três alterações.
Sim.
No jogo de ontem.
Agora, eu sim, três em lugares que eu acho que são importantes, não é? Sobretudo ali a questão do meio-campo.
Saída do André Horta?
Sim, que é a questão que te referia em relação ao jogo da Fiorentina. E, portanto, eu acho que esse enquadramento que te referes de Benfica, Porto, terem feito isso, não tenho tanto essa mesma leitura para um clube da dimensão do Braga, sinceramente. Embora respeite como o que tu referes, nesses dois anos também que tu dizias, Porto tinha o campeonato ganho, praticamente. Portanto,
tinha o campeonato ganho a partir de determinada altura.
A partir de determinada altura, mas ali conseguiu...
Quando começou, tinha tantos pontos que
você. Sim, sim, quando entras ali naquela fase, quartos, meias finais das competições europeias...
Já tinha a coisa muito bem encaminhada a nível do México.
Sim, e podia gerir bem. E o Benfica, por isso, muito por isso, talvez também tenha perdido o campeonato.
O Benfica perdeu o campeonato num jogo aqui no Dragão, na jornada,
deixa-me dizer,
com o gol do Kelvin. Então o Benfica entrou no Dragão à frente do Porto.
Sim, mas lembro perfeitamente como é que o Porto perdeu o campeonato.
O Benfica.
Não, ia foi referido ao Porto, o do Sérgio Conceição, por ter poupado muito a equipa com o Benfica para ganhar o jogo à Roma, a seguir. Uhum. Portanto, os dois jogos ao mesmo tempo.
Sim.
Não é? Portanto, eu acho que faz sempre confusão. Na minha leitura, em concreto, eu acho que esta é a fórmula. Aliás, até quando o Sporting foi campeão, não tinha competições europeias. O Braga, quando lutou pelo título até a última jornada, não tinha competições europeias. Portanto, há muitos exemplos assim, mas isso...
Enfim, meus caros,
sim, nós podemos levar sempre a discussão para o lado.
Exatamente, podemos procurar aquilo.
Eu defenderia que estas vitórias das competições europeias e depois até aquele grau, nós dizemos
assim,
os jogos a seguir às competições europeias são sempre jogos perigosos, nós ouvimos os treinadores a falar disso.
Isso.
A transposição, e isso mantém os jogadores mais alerta, mesmo os jogadores que são lançados nesses jogos em função de poupanças, mantém-nos mais alerta. Acho que ajuda toda a gente a evoluir. E nós, se queremos, e isto foi muito discutido, eu lembro-me que, por exemplo, do Manuel Machado, há 15 anos, dizia-nos muitas vezes, nós temos poucos jogos, temos que jogar mais. Agora ouvimos os treinadores dizer o contrário. Mas não é por causa dos jogos que os clubes fazem. É sobretudo, é evidente que há a introdução de mais uma competição, que é a Taça da Liga, de então para cá. Mas é sobretudo pela sobrecarga em função daquilo que são os jogos das seleções e este ano com a paragem para o Mundial.
Meus caros, vamos avançar recuando. Mas é rebobinar aqui um bocadinho a conversa e voltar ao Sporting. Vocês já disseram que estão otimistas relativamente à passagem do Sporting, à continuidade do Sporting na Liga Europa.
Por causa do valor da equipa,
sim,
em relação ao Midtjylland.
Certo. Vai jogar à Dinamarca com o Midtjylland. Se as coisas não correrem como vocês estão a prever, ou seja, se as coisas correrem mal ao Sporting e se isto começar a descarrilar em termos de resultados ainda mais para o Sporting, vocês pensam que pode estar em causa o lugar do Ruben Amorim?
Parece-me que não, porque o Sporting é um clube diferente de todos os outros, em que a contestação é feita quase sempre por uma franja de críticos, de senadores. Antes havia aquela coisa do Conselho Leonino, que era uma coisa quase que ninguém percebia, não é? Que eram quase 50 pessoas a dar opinião, em todos os lados, nas televisões, nas rádios, nos jornais, à saída dos cafés, em todo o sítio. E, de facto, o Sporting vivia preso àquilo tudo. E agora tu vês a contestação a ser feita, sobretudo ao Presidente, que terá os seus problemas, os seus defeitos, as suas... Mas, quer dizer, conseguiu pegar num Sporting, depois de um período conturbadíssimo, conseguiu ser campeão, conseguiu colocar uma equipa a jogar bem e ter uma aposta, que na altura todos criticaram, com um treinador, e de repente fez-se um silêncio, ele vai lá, ninguém falou. Agora bastou perder dois ou três jogos, ou mais alguns, e de repente aparece outra vez uma franja de críticos em relação ao presidente do Sporting. E, portanto, quase que não aparece aqui o treinador. Claro que as análises que eu faço sempre aqui são questões meramente técnicas, meramente, enfim, são as que mais importam no futebol, na minha opinião, em relação àquilo que é o jogo jogado. E em relação ao Amorim, já disse, aquilo que, aliás, a semana passada escrevi um artigo, que é aquilo que te fez ganhar, agora não pode ser aquilo que te vai fazer perder, não é? Porque a forma de jogar continua a ser cristalizada de tal forma, com jogadores diferentes, que já não permite colocar em prática a mesma ideia de jogo, ou pelo menos torná-la eficaz. E acho que o Amorim tem que refletir sobre isso e não continuar a insistir numa ideia que se percebe que já perdeu o melhor local e as melhores instrumentos, armas, para colocar em prática. E, portanto, eu acho que o lugar dele não estaria em causa. Agora, dentro daquilo que é o universo Sporting, sei que a contestação vai ser geral em relação à estrutura. Mas parece-me que o treinador, que consegue continuar a comunicar bem, claro que tem que ter uma agilidade diferente agora para perceber o momento da equipa e a forma de iria trabalhar, porque não me parece passar pela cabeça, e seria o pior que poderia fazer a direção do Sporting, até neste contexto, apontar as culpas para o treinador, porque aí acho que ela cairia junto.
Vítor?
Eu até subscrevo aquilo que o Luís disse, mas eu acho que as críticas no Sporting estão sempre muito direcionadas ao Frederico Varandas, que teve sempre ali uma franja de adeptos que não aceitou bem, eventualmente mais ligado ao anterior presidente, ao Bruno de Carvalho, que quando há problemas as críticas incidem sobre ele. Foi assim no último jogo, as críticas, mas não vieram só dos senadores, também vieram da bancada.
Sim, claro que sim.
Aqueles adeptos mais presentes, como as claques, com as quais a direção do Sporting não tem uma boa relação. Ouvindo as conferências de imprensa do Rubem Amorim, nós vemos sempre o Rubem Amorim a apontar para o futuro, lembrar que está a lançar este jogador, aquele jogador, tem que ser esta a solução, se não pode ser agora, vai ser no futuro, ou seja, eu continuo a ver um treinador motivado, salvaguardando aquela questão que tu acabaste de falar, o Sporting não pode estar refém, como escreveste, eu li e até concordo contigo, o Sporting não pode estar refém do único sistema de jogo, que toda a gente conhece, naturalmente os adversários vão também encontrando armas, o Sérgio Conceição dizia que toda a gente conhece, mas é muito difícil de parar, e é verdade que num dia bom o Sporting é difícil de parar, mas tem que haver uma alternativa.
O Sérgio disse isso antes, quando não ganhava, mas de repente já encontrou a fórmula, já, e agora já ganhou.
Não, disse isso depois de ganhar. Disse isso depois de ganhar, novamente, já tinha dito,
mas agora
razão,
já percebeu.
Mas também disse depois
o
de
ganhar. O Sporting piorou, do jogo do Porto para o jogo do Mítil.
Sim, o Sporting piorou, deixa-me só completar a minha ideia, ou seja, se há coisa que se pode apontar ao Rubem Amorim é efetivamente isso, tem que haver ali um plano B, uma forma diferente, uma estratégia diferente, uma maneira diferente de colocar as peças em campo. Por outro lado, e aí sim, a minha opinião diverge da de Luís, eu acho que é inevitável, se as coisas continuarem a não correr bem, é inevitável que chegue uma altura em que toque no treinador, porque deixa de ser sustentável. Vai tocar no treinador. Se continuar assim, se o Sporting fizer uma curva à direita e as coisas começarem a correr melhor, ou à esquerda, dependendo de pouco.
Eu acho que toca no treinador.
Para o lado em que nós achamos que
é um erro,
boas,
vai chegar ao treinador.
Eu acho que é um erro, mas eu acho que é um erro. Eu não disse que não vá chegar ao treinador. O que eu acho é que é um erro chegar ao treinador desta maneira, contornando o presidente para chegar ao treinador. Né? Porque depois eu acho que, em face à situação de Sporting, em realidade de Sporting, de contestar tanto o presidente, devido a essas franjas que existem, ligadas a anteriores gestões, vai acarretar a queda dos dois.
Sim, mas isto é uma coisa já muito vista no futebol, não é? Não é a primeira vez que estamos a ser confrontados com isto.
É um filme que já rodou em muitas telas.
É um filme que já rodou em muitas telas, não é?
E em muitas salas.
Nós já vimos presidentes levados ao colo e passado meio ano, sim, se calhar, presidentes e depois treinadores e até jogadores.
Porque a questão é, o Sporting na Taça de Portugal foi eliminado pelo Varzim, da Liga 3. No campeonato é o que se sabe. Na Liga,
Taça da Liga
foi à final,
perdeu.
Aí foi à final, mas foi à final da competição.
Sim.
Se é eliminado por uma equipa como o Midtjylland, com todo o respeito...
Ah, nenhuma dúvida, isso deixa época... massa, causa massa.
Sim.
Mas eu acho que o Sporting não vai.
Por isso é que eu estranhei tanto, como te dizia há pouco, a exibição.
A forma como a equipa se apresentou em campo.
E o Rui Amorim dizer que aquilo não salvava nada à época. Não sei se era para tirar a pressão. Não sei.
Sim, às vezes tirar a pressão também tira outras coisas.
Exatamente, tira exatamente.
Eu acho que a
concentração a todos.
Também acho que o Sporting devia abordar esta eliminatória de outra forma, com outro discurso e com outra ambição, por assim dizer. Sendo que não há falta de ambição. Seguramente o Sporting quer ganhar, quer chegar longe na Liga Europa, eventualmente ganhá-la. Eu nunca compreendo muito bem, isto também é transversal a todos os clubes, mediante aquilo que foram os objetivos. Um treinador que nós sabemos que declaradamente quer terminar nos lugares de acesso às competições europeias, não, esse não é o nosso objetivo, porque tem medo que os jogadores, eu acho que é ao contrário, acho que isto é um problema enraizado no discurso do futebol. Nós não somos candidatos a nada, não sei, portanto, andam a jogar para fazer o melhor possível. Não, as pessoas da vida têm que ter objetivos, e no futebol também.
Já aqui falei de dois jogadores que me entusiasmaram este fim de semana, dois jogadores do Rio Ave, Guga e Costinha. Gostei também muito, mais uma vez, do guarda-redes do Famalicão, Luís Júnior, e o Ivan Raime, também do Famalicão, mas aí o Ivan Raime gosto quase todos os fins de semana.
Do Santa Clara Famalicão, não é?
Sim.
Lá está, aqui lá há pouco o Vítor estava a falar nas suspeições que se levantam em relação às vezes aos árbitros e aos jogadores, não sei o quê, é aquele golo...
Estava a falar na injustiça.
Sim, que é completamente injusto, uhum. Exatamente, porque ninguém acredita que alguém falhe de propósito.
Acredito. Eu não acredito.
Nem eu, exatamente.
Nenhum de nós acredita.
Sim, aliás, até sublinhamos isso.
O ninguém, exatamente, estava a colocar-nos a nós, não é? Porque há gente para tudo. Aquele segundo golo do Famalicão, que é o autogolo do Santa Clara, é de facto de pôr um treinador, um adepto, todos arrastos, não é?
Acabadinho de fazer o empate, não é?
Acabado de fazer o empate, o Santa Clara a forçar tudo, a equipa jogou, o Jorge Simão mudou quase 6 ou 7 jogadores em relação ao último jogo, a equipa jogou num estado de nervos brutal, a bola queimava, mas jogaram com uma garra que nunca tinha visto Santa Clara esta época, pressionaram, o Luís Júnior sim, faz uma defesa num penalti brutal, mesmo assim...
E depois tem lá outras defesas muito boas.
Tem, mas mesmo assim, mesmo o Santa Clara, mesmo assim, a pressionar, chega ao empate na segunda parte, e parece que está bem, mas festeja o golo com tanta ansiedade que acabam com dois jogadores expulsos. Não é? Portanto,
aquela vontade toda de levar a bola para...
Festejam o golo, quer dizer, quase à pancada dentro da baliza.
Dentro da baliza, literalmente. Dentro da baliza.
Com a equipa adversária. E aí, quer dizer, e de repente o Jorge Simão vê-se sem o seu central. E mete o outro central, acontece, que logo a seguir, não sei o que lhe acontece, porque a bola está no guarda-redes. O guarda-redes vai agarrar a bola e ele quer aliviar, não sei o que é que lhe passou pela cabeça.
E acerta na baliza.
Mas aquilo é mental, não é? Aquilo não tem a ver com questões técnicas, nem sequer... Ele sabe tocar a bola, não é? Portanto, e mete a bola dentro da baliza e dá o 2-1. E de repente foi o Famalicão, que estava completamente ali, até assustado com aquilo tudo, vê-se novamente com o jogo nas mãos e ganha o jogo. Frente a um Santa Clara que até não tem maus jogadores. Tem lá falaste aí dos jogadores que gostaste no Famalicão. Há um médio no Santa Clara que eu gosto muito, que é o Adriano. É um médio que joga muito bem, um 6-8, muita qualidade. E a equipa acabou por mentalmente sair completamente do jogo.
E deixa-me também, em jeito de quase de profilaxia, lançar aqui, aproveitando este caso que tu falaste do jogador de Santa Clara, porque estas, eu também não gosto que as coisas não sejam faladas, eu gosto de falar sobre as coisas, não tenho medo, nem tenho problema nenhum em falar sobre nada. Falávamos agora de um autogol que, de facto, não tem explicação.
Não, o Paulo Eduardo, ele não tem explicação. Incrível, pá.
Obviamente.
Mas acontece.
O jogador não queria fazer. Eu lembro, há um jogo, antes da saída, isso às vezes até custa o lugar dos treinadores. Eu lembro que antes da saída do Bruno Lage do Benfica,
a única coisa que
perde em Portimão com dois autogols.
A única coisa que eu não concordo contigo é quando tu fazes um paralelo entre um erro destes e um erro de arbitragem. De arbitragem do vídeo-árbitro que está sentado numa sala com um monitor à frente que tem tempo para ver o lance, para avaliar. Aqui é uma coisa de momento, de alguém que está no jogo que falha um lance. Outra coisa é alguém que avalia mal uma situação estando perfeitamente sentado. Acho que são coisas distintas. São erros na mesma.
São erros.
São erros, mas são erros,
são que erros.
São erros diferentes. São coisas,
que...
são coisas que devem ser avaliadas de forma diferente.
Há uma coisa que eu tenho a certeza. E não estou aqui a tomar o partido de ninguém, nem a defender, nem a atacar ninguém. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. O ponta de lança nunca vai falhar na avaliação de um golo, porque não está no VAR. E o VAR, o árbitro, nunca vai falhar um golo em frente à baliza. Mas vão ter erros ambos. Vão errar, vão acertar.
O erro existe. O erro existe nos dois lados, mas são erros que devem ser avaliados de forma diferente. Não são coisas comparáveis, na minha opinião. É incomparável.
Eu também acho que não são sequer atividades comparáveis. Não é? Estão todas dentro do futebol, não são comparáveis.
Uma coisa é eu apostar...
Eu chamei-te esse exemplo.
Uma coisa é eu ser jogador e apostar no cavalo errado. Outra coisa é eu ser árbitro e não ver qual é o cavalo que corta a meta em primeiro lugar.
João, eu coloquei o exemplo em cima da mesa. Pode não ter sido o melhor. Para nós percebermos, e até não era para ti, mas sermos profiláticos nisto, para percebermos que toda a gente se engana. E até na questão dos erros dos árbitros, também já tenho falado aqui, às vezes há erros dos jogadores dentro do campo, dos protagonistas, são eles que estão lá dentro, que têm muito mais influência no jogo.
Mas eu não estou a falar dos
erros... Do que o erro de um árbitro.
Eu não estou a falar dos erros dos árbitros, estou a falar dos erros dos vídeo-árbitros.
Sim, também. Sim, sobretudo.
É diferente.
Sim, também acho. Vamos outra vez para a questão da competência. Vamos outra vez para a questão da competência. E eu acho que as coisas sendo escrutinadas como são e tendo nós, a arbitragem à disposição, tantas e boas ferramentas, obviamente, devem lá estar os melhores e os que são capazes. Estava eu a dizer, a propósito da suspeição do jogador que falha, do jogador que dá do guarda-redes que dá o frango inacreditável, que não pode passar, e as pessoas e os adeptos que nos ouvem, não podem, nós não podemos estar com este pensamento da suspeição. Eu recordo aqui uma situação a propósito, lembrei-me agora, a propósito de um autogolo, há um Benfica-Portimonense, que é o que o Benfica perde em Portimão, não sei se 2-0, 3-1 ou 2-1, em que há dois jogadores do Benfica.
Sim, sim.
O Rubem Dias
e
o Jardel, cada um fez o seu autogolo. O Bruno Lage... O Bruno Lage... O Rui Vitória... perdeu naquele dia o lugar, ou seja, no jogo seguinte já não foi o treinador, creio que foi o Bruno Lage, e passa pela cabeça de alguém. São erros.
Exato.
São erros, coincidências, absurdos. Todos já passámos por isto. É evidente que estas pessoas que criticam tanto e criticam com tanta intensidade e que lançam a suspensão, provavelmente são pessoas que nunca, toda a vida, acertaram em tudo. Mas isso são pessoas especiais.
As que lançam a suspensão.
Claro, são pessoas
especiais. Esta suspensão, a suspensão.
Peço desculpa.
Também se pode lançar a suspensão.
Peço desculpa. A minha especialidade são as palavras, mas lá está. Eu sou uma pessoa normal. Engano-me. Admito. E muitas vezes, mais vezes que ao que parece.
Também posso ter sido eu ouvir mal, mas pareceu-me que disseste suspensão em vez de suspensão.
Confirmaremos isso.
Tranquilo.
Aliás, eu ouço sempre atentamente este podcast, que eu gosto muito das pessoas.
Gostas de te ouvir?
Pá, gosto de ouvir o Luís, o João, o Vítor também. Portanto, vou confirmar hoje, uma para a semana, se eu não me enganei, pá, vais ter um problema.
Eu sabia que havia uma pessoa que ouvia agora.
Não, são milhares de pessoas.
Há muita gente.
E tenho grande feedback, e elas sabem, ao ponto de repente eu entro no ginásio e venham falar comigo, essa malta que eu aproveito para mandar um abraço, e a toda a gente que ouve, aos que ouvem no carro, aos que ouvem na cama à noite e não conseguem adormecer porque a conversa é tão interessante.
Gente boa, eu não adormeço.
Há malta que anda no...
Também é uma responsabilidade para nós.
É verdade.
É agradável ouvir isso, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade.
Mas é uma boa responsabilidade.
É uma boa responsabilidade.
Outra coisa, vocês acham que o Guga, ou pensam que o Guga, que eu já aqui destaquei, ele tem agora 25 anos, ele teve vários problemas com lesões graves, ele é um jogador da formação do Benfica, acham que ele ainda pode regressar a um clube grande, aspirar a chegar a um clube grande?
Eu gostava que sim, acho que tem valor para isso. Essa questão das lesões que ele teve, não sei exatamente qual é a condição física dele em relação à tal intensidade de jogar em equipa grande. Não é o jogo da equipa grande ser diferente da equipa pequena, é diferente, mas não é nisso. A quantidade de jogos, por aí fora, como há pouco falávamos, em relação às equipas grandes. Porque a qualidade está lá. E acho que é tão evidente a qualidade que ele tem, que eu acho que é jogador de equipa grande, se jogar neste nível, de forma constante, 3 em 3 dias.
Espero que sim. Espero que chegue a um clube de uma outra dimensão, que lute por outros objetivos, porque o Rio Ave é um bom clube, é um belíssimo clube, é um clube com gente, com massa crítica, eu valorizo muito, enfim, todos os clubes merecem o mesmo respeito, mas gosto muito de clubes como o Rio Ave, tem gente, tem presença e tem história. Em relação ao Guga, especificamente, acho que o Guga tem tudo. Se calhar, nesta altura, sem menosprezo para o Rio Ave, se ele jogasse num clube do meio da tabela da Liga Espanhola, provavelmente era alvo de um clube que lute pelo título em Portugal. Como joga no Rio Ave, já não tenho a certeza. Já tenho falado aqui sobre isso.
Sim, já falámos sobre isso, é verdade.
Acho que é um belíssimo jogador.
Tem 25 anos.
Tem 25 anos, ou seja, atendendo à durabilidade dos jogadores.
Sim, mas é o que tu dizes.
Vão até aos 33, 34, 35, em alto rendimento. Acho que pode perfeitamente fazer um trajeto no clube que lute pelo título.
E é um jogador com formação, com escola.
Sim.
É o que ele está a dizer, mas um nível a jogar isto, sei lá, no Valência, ou no Almeria, ou sei lá, no por aí fora.
Nesta
no
altura Girona. já tinha os radares. Pá, joga no Rio Ave, mercado interno.
Isso nem é
sempre
verdade.
Embora, começam a surgir negócios cada vez mais.
Basta olhar para os 11 do Porto.
É um sinal de inteligência dos dirigentes dos clubes que lutam pelo título em Portugal. E nós vemos muito o Braga fazer isso. Também vemos
o Porto fazer isso. Pegando no caso, é um jogador que encaixava perfeitamente na ideia do jogo do Sporting. Ali na posição 8.
Sim. Não é nada inferior ao Morita, por exemplo.
Nada. Pelo contrário.
E com outra rotatividade.
Exatamente.
O Passos de Ferreira está a 3 pontos do play-off.
Está a 3 pontos e muito moralizado. E olhando para estas equipas que estão aqui, os últimos 3, que é o Santa Clara, o Marítimo e o Passos Ferreira, eu nesta altura, eu vi o Marítimo a melhorar muito, mas a não conseguir ser eficaz, a não conseguir ter resultados. E vi o Passos Ferreira a melhorar muito e a ter resultados. Acho que vai ser uma luta titânica, mas eu, se tivesse que nesta altura que apostar não era um cavalo, neste caso era um castor, eu apostava que o Patos Ferreira vai sair ali do último lugar e vai conseguir, se não sair, vai discutir até ao fim.
Porque parece que o mais difícil está feito, não é?
Sim, foi aproximar-se.
Está
a 3 pontos da zona de play-off.
Tem conseguido desbloquear.
Agora ainda tem o Estoril a 10, como dizias há pouco aqui em conversa.
Sim, em relação
já na zona de salvação.
A zona de salvação. Agora o Estoril está.
Vai
em queda a pique, não é só os resultados, é a forma de jogar. Sim, não sei se o Nelson Veríssimo vai resistir esta semana ou não.
Sim.
Espero que sim e consiga dar a volta. Mas já aqui há vários programas que tenho vindo alertar para a questão do Estoril. A quebra do Santa Clara é evidente. O que permite também essa ligação do Passos à vida é o facto dessas equipas que estavam na zona dos 20 pontos, o Santa Clara ter quebrado completamente e ter já uma série de jogos que não ganha. E isso levou a cair aqui nesta situação. Na próxima semana, atenção, há um jogo que é Marítimo Santa Clara, que é confronto direto, o penúltimo com o antepenúltimo, portanto, o duelo das ilhas.
O Patos recebe o Boa Vista, pode capitalizar aqui, se fizer a parte dele.
Algum deles vai perder pontos, não é? Claro. E, portanto, o César Peixoto dizia uma coisa engraçada, por acaso, ontem, não sei se foi no fim do jogo, que ele perguntava-lhe o que é que ele disse, que vi, de fora vi melhor o problema para perceber o que é que se passava para o resolver. De facto, há muitos treinadores que têm esta dificuldade, conseguem ver melhor ao longe do que ao perto, envolvidos na situação, e às vezes é que a defender o grupo, insensíveis.
É sempre diferente.
Às vezes insensíveis também ao que lhe dizem, que está mal isto, mas eles querem insistir numa ideia, depois não conseguem separar bem uma coisa da outra e insistem numa coisa que toda a gente está a ver que não é por ali. E se calhar saiu e percebeu melhor as coisas, é verdade. Claro que também, entretanto, entraram para o passo alguns jogadores que acrescentaram, e muito, à equipa. Mas a verdade é que nenhum outro treinador teve esta oportunidade, que é, agora sai de lá 4 jogos, vai ver 4 jogos de fora, como é que isto funciona, e depois regressa, vendo bem como é que isto funciona de fora. Porque isto te leva a pensar, isto pode parecer uma coisa um bocado esotérica o que eu estou a dizer, porque isto nunca tinha acontecido, um treinador ser despedido e depois passado 4 semanas, ou 4 ou 8 ou 4 jornadas, é melhor voltar, e despede-se entretanto o treinador que tinha sido contratado, que não ganhou nenhum jogo, e ele de repente vem diferente, os jogadores mais motivados, ele a ler melhor o jogo, a fazer melhor a equipa, entraram outros jogadores novos, é verdade, e tudo muda. E, portanto, não é que isto vá fazer escola, estás a perceber, mas isto pode ser um case study interessante, porque, de facto, o mesmo treinador, às vezes, fica tão preso a uma realidade e a uma ideia e a umas convicções e vê fantasmas em todo o lado. Há as pessoas que dizem não é por aqui, é por ali, ou críticas, às vezes, que se fazem nos jornais e tudo, e ficam irrascíveis e depois, então, ainda querem provar que têm razão e insistem no mesmo tipo de jogar e, às vezes, ainda mais o erro.
É melhor sair... E ver
não,
as coisas de fora?
Não é melhor sair, é melhor ter esta lucidez.
Isso,
às vezes.
Sair para ter essa lucidez.
Claro, mas se obrigares alguém a sair, isto é uma coisa um bocado... Estás a arranjar aqui um esquema que é um bocado impraticável, não é? Pelo menos de forma sistemática de trabalhar. Mas a verdade é que proporcionou a ele uma reflexão que dentro ele não estava a conseguir ter. Não conseguia. E muitos treinadores, como tu sabes, e nós falamos com muitos treinadores...
Achas que pode haver um momento em que o treinador bloqueia?
Não é bloqueia, fica insensível ao que ouvem, acho que toda a gente o quer atacar, acho que toda a gente o quer criticar, é fantasma em todo lado, bloqueia também na ideia, quer insistir numa ideia, não quer voltar atrás, não quer mostrar que se arrependeu, não quer... Enfim, há tantas coisas, mas isso é vida também, isto está a entrar por campos que já nem... Mais que futebol, também às vezes
é vida,
personalidades.
Tipo, se puder sair de uma ligação 3 ou 4 meses e ver de fora, depois quando voltar à ligação já não vai repetir.
Perfeitamente.
Provavelmente é isso. E assim incibitam os divórcios.
Sim, tu entraste aí num campo... Ok, também é verdade. Embora aí não tenho essa certeza que esse paralelo exista, mas pronto.
Vou começar a convidar o professor Júlio Machado Vaz para estar aqui também connosco.
Olha, o Júlio Machado Vaz gosta muito de futebol.
Gosta muito.
E é meu particular amigo até.
É uma pessoa fantástica. Agora... Mas está a perceber isto, porque isto leva-nos a pensar, e o César quando disse isto, e ele, foi ele, estou a falar disto porque ele próprio o disse,
sim,
não é?
Sim.
E acho que é de facto algo que merece uma reflexão mais do que apenas ouvir dizerem e passou.
O Luís falou ali do Estoril, E de facto eu acho que o rendimento do Estoril, o futebol que o Estoril pratica, está a ser um bocadinho preocupante.
Sim, um futebol sem ligação, desgarrado e depois defensivamente, eu diria que às vezes quase infantil.
Descaracterizado.
Descaracterizado. Eventualmente já ouvimos durante esta semana falar na possibilidade de trocar treinadores, esperemos que não, esperemos que o Veríssimo consiga dar a volta e isto vale para todos os treinadores que consigam os seus objetivos, mas na verdade quem vê aquele Estoril jogar, quem vê o que já jogou, embora nunca se tenha exibido a um nível fantástico, mas fez uma primeira volta aceitável, mas de repente parece que tudo corre mal, e quando tudo corre mal, alguma coisa não está muito bem. Como é lógico, até porque tem jogadores para fazer melhor, não, e já fez.
Luís, concordas com isto relativamente ao Estoril?
Sim, já, é uma coisa que eu já venho aqui a dizer ao longo da semana, em relação ao futebol do Estoril, que não estabiliza, muda muito ali no meio-campo, a equipa não consegue ter a qualidade que devia ter, embora este jogo com o Paços Ferreira notou-se logo esse também lado mental, um nervosismo com que a equipa estava. Era evidente, percebia-se que aquilo não ia correr bem, mesmo quando estava 1-0. Só a perder por 1-0. E, portanto, custa-me sempre ligar tudo ao treinador, porque o plantel em si, e olhando para o plantel, o regresso do Gamboa agora dá-lhe para dar mais consistência ali à frente da defesa, mas há jogadores que, entretanto, caíram, saíram do 11. Não vejo a criação de um 11 base, de um grupo forte, não é? Tem alguns bons jogadores, já falámos aqui no Tiago Gouveia, não é? Mas parece-me que a equipa não tem um grupo forte que agarre nos momentos mais difíceis, pelo contrário. Por exemplo, eu gosto muito do Francisco Geraldes, acho que é um craque, joga muito bem, mas não é um miúdo para agarrar a equipa, não é? Embora ontem tenha sido talvez o melhor jogador do Estoril, ontem no jogo com o Paços. Uhum. Mas a equipa falta-lhe depois ali uma identidade de jogo que é a base das boas equipas, a identidade. E isso reflete-se muito nos momentos mais difíceis do jogo, nas adversidades. E isso tem sido um clássico em todos os jogos do Estoril esta época.
Gil Vicente Vizela, o jogo terminou 1-1.
Era o Rosia, que eu queria dizer, o jogo que saiu. Okay. Jogava ali a meio campo, que uhum. Desapareceu.
Gostei mais do Vizela que do Gil Vicente. Então, na primeira parte, embora muita posse de bola do Gil Vicente, mas inconsequente, sem criar perigo, e o Vizela em contra-ataque a criar situações perigosíssimas.
Eu estava a ouvir o comentador desse jogo, o narrador desse jogo, não é? Com atenção.
Teve bem.
Teve momentos. Também não queiras agora fazer disto tudo.
Teve dois
o Messi das palavras.
Dois ou três lapsos.
Não, mas estou a brincar contigo.
90 minutos, ou três lapsos.
Não, vocês falaram, não tocaram.
Estás a ser demasiado castigador, Luís, tenho que dizer isto.
Pronto.
Dois ou três lapsos em 90 minutos não é nada, desculpa.
Pronto, sim.
Obrigado.
Às vezes num lapso perdes o jogo, mas pronto.
Sim, depende do lapso.
Depende do lapso, exato.
Não, para te dizer. Não, vocês estavam a falar ali da questão do Tolipa ter jogado com três centrais, não é? Eu acho que ele teve muito a ver com o facto de não ter o Samu e o Guzo. Né? Porque se ele os tem, acho que não mudava o sistema. Porque acho...
Mas aquilo resultou bem.
Resultou, em determinado momento, para fechar em largura. Mas passei por dentro, acho que ele perdeu a identidade da equipa no corredor central. Que tem muitas vezes com o Guzo, Samu...
Tem situações para marcar, flagrantes, tem. Jogadores isolados.
Isso é outra coisa. Tem.
Em contra-ataque. Né?
Em contra-ataque, acho que consegue fechar bem à largura e sair bem à largura também. Isto é pelos flancos. No corredor central, onde a equipa é forte... De facto, perdeu esse controle desse jogo, porque não tinha os seus elementos. Jogou num sistema, enfim, que é um 3-4-3 com bola, um 5-4-1 a defender. Basicamente era assim. Embora na parte final já foi um 4-4-2 que chegou ao empate, não é? Mas isso já era um momento diferente. E, portanto, eu acho que não é possível o Vizela jogar assim, por sistema. Acho que aquilo foi uma alternativa. Não tem jogadores para isso, uhum. Na minha opinião.
Vai defrontar o Benfica?
Sim,
próxima, é um jogo complicado.
Não vai ter o Guzo, né, que é muito importante. Poderá ter de volta o Samu e será um jogo interessante para ver um bom Vizela. Que acho que o Tolipa, devo dizer, eu naquela altura não gostei da forma como foi feito o processo da saída do Álvaro Pacheco. Mas isso não tem nada a ver com
a entrada do Tolipa. O Tolipa não tem culpa nenhuma.
Aliás, sublinhaste isso aqui.
Exatamente.
Sublinhamos todos, creio.
Pronto, agora, mas isso não tem nada a ver com o Tolipa. E devo dizer uma coisa: a equipa melhorou. Vejo a equipa melhor. Do ponto de vista de consistência, atenção, pode não ter melhorado em determinados aspectos de criação ofensiva ou determinada ou liberdade técnica dos jogadores, mas a equipa está mais coesa, uhum. Mais compacta em muitos momentos do jogo.
E ele está a conseguir uma coisa importante, que é o seguinte: os adeptos, e bem, adeptos do Vizela, os sócios, tinham um carinho muito grande pelo Álvaro Pacheco. E muito bem pelo trabalho que o Álvaro Pacheco fez no Vizela.
É?
E tal e qual, não tem discussão. Mas com o trabalho que o Tulipa está a fazer e com os jogos que estão a acontecer e que os adeptos vão vendo, ele está a conquistar também
exatamente
os adeptos do Vizela.
Muito bem.
E isso é notável.
Mérito dele.
Mérito do Tulipa.
Ele nunca teve uma palavra em relação à situação. Trabalhou, que é o que tem que fazer, e bem, e portanto está a mostrar.
Eu o que vejo, sobretudo, é uma equipa mais equilibrada. Nós víamos muitas vezes aquelas pontas finais, a quantidade de empates e até uma outra derrota que o Vizela assumiu por ser uma equipa desequilibrada, por não saber gerir bem os momentos do jogo. Eu creio que nisso o Tulipa teve ali um trabalho importante.
Deixa-me fazer uma declaração de interesses, que é dizer que sou amigo pessoal do Tulipa.
Todos nós trabalhamos com ele muitos anos, não é? Portanto, é diferente.
Portanto, faço aqui essa declaração de interesses e sei bem qual é a forma como ele olha para o jogo, o que é que ele pensa do futebol, o que é as ideias que ele tem para uma equipa.
Não estou a dizer isto por dar para o Tulipa, não é? Nem tu, não é?
E penso que o Vizela, com todo o respeito pelo Álvaro
Pacheco...
Também
mudou com outros e digo pior.
Que eu não conheço pessoalmente, mas tenho o máximo respeito pelo Álvaro Pacheco e pelo trabalho que ele fez e admiração pelo trabalho que ele fez, mas dizer aqui que o Vizela, na minha perspectiva, tem um belíssimo treinador. Quanto ao outro jogo que eu queria aqui falar, e que é muito importante em termos de resultado para o Portimonense, foi esta vitória por 2-1 frente ao Marítimo. Isto dá aqui uma folga à equipa do Portimonense, que passa de repente para 26 pontos e fica com um bocadinho mais de oxigênio.
E sobretudo o Marítimo, que não consegue descolar. Já tem tido alguns jogos interessantes, mesmo que o Braga teve a ganhar e de repente fica a perder.
E aqui também esteve a ganhar, não é?
Aqui teve a ganhar quase até ao fim, a 4 minutos.
É isso.
E acaba por perder 2-1. E, portanto, está numa situação ainda... Mas, sim, há pouco falávamos que o Passos tem essas hipóteses, o Marítimo ainda tem mais.
Porque tem mais um ponto.
Portanto, agora, o Portimonense é que é uma equipa inquieta, não é? Nunca consegues definir ali uma solidez na equipa. Passa por todos os estados de alma e táticos também, de jogo para jogo. Na semana passada, por acaso, tive a oportunidade de falar um pouco com o Paulo Sérgio em relação à equipa e aos jogadores. Ele contou-me ali algumas coisas. E de facto é uma equipa que tem dificuldade em estabilizar em muitos aspectos, devido a muitas situações internas não é nada de confidencial em relação ao que é o projeto de clube, não é? E à forma como ele tem de mexer às vezes nos jogadores e outros que entram e saem.
Falas de jogadores que entram e jogadores que saem.
Sim, e também determinadas também as questões internas que há no clube, mas em relação ao aproveitamento de um jogador ou de outro, de uma maneira ou de outra. Agora um jogador que desapareceu, não é? Luquinha, não é? Luquinha é um craque. Portanto, não tens o Luquinha nesta equipa, de repente sair... Ok, tens por cima, o que é que aconteceu, não é?
E o que é que aconteceu?
Não sei, sim.
Não sabes? Deves... Ou não podes dizer?
É evidente, se estás a dizer que a conversa era privada. Agora, são coisas que têm a ver com o projeto de clube, porque eu acho que o Paulo Sérgio tenta, no meio disto tudo, encontrar sempre o grupo coeso e manter o grupo coeso e ter uma equipa compacta. E penso que a maior parte do tempo o consegue. Só que se de repente sai... Ele tinha o William no início da época, era o jogador mais importante que lhe fazia de central e depois baixava para... E depois subia para a média defensiva e alterava facilmente o sistema. Se o vendem logo, passado 5 jogos, ele tem que inventar outro jogador para fazer essa posição. Que depois pode não dar à primeira. E depois tem que mudar outra vez outro jogador porque lhe vendem mais um ala. Se quer extremos e vem 4 centrais. Quer dizer, e ele quer jogar com alas. É muito difícil, muitas vezes, este Portimonense encontrar uma estabilidade de jogo. E depois esta coisa, estas alternâncias de jornada para jornada na classificação, tanto está lá em cima colado ao sexto lugar como de repente vem para ali abaixo, e também durante o jogo dá sensações tão diferentes.
Entre o oitavo e o décimo quinto, que é o Estoril, que está o primeiro equipa acima da linha de play-off, há 4 pontos de diferença.
Deixa-me só falar, porque estamos mesmo na reta final deste programa, de um jogador que eu me esqueci, que me entusiasmou durante o fim de semana e que me esqueci de referir, que foi o Soro do Aroca, o médio do Aroca, um médio pequenino, Soro Costa Marfinense, que se alimenta com este Soro, alimenta-se bem.
Ele mete-o quase como terceiro central, não é? Porque ele baixa para defender a 5.
Mas eu gostei muito deste jogador.
Sim, é um jogador que tem algumas coisas interessantes. É um jogador rotativo, é um jogador que dá de confiança. E depois é um jogador muito importante naquele Arouca, porque é o operário, é o discreto, não é? O jogador.
Sempre em movimento.
É, porque à frente dele estão dois craques. O Alan Ruiz e o David Simão.
Uhum.
O Alan Ruiz, contente, se lesionou.
Sim.
Mas claro que sem bola não são a mesma coisa.
Sempre em movimento.
Pelo que o Soro tem que andar sempre ali.
Sempre a apagar fogos, que é apagar fogos com o Soro, ficar, mas é
E outros dois jogadores também gostei do Arouca, o Silá e o António.
Dois jogadores também, avançados.
Também apreciei, para além do Dabag, que é o palestiniano, que ontem na Tena esteve...
Eu gosto do central. Inspirado. O Basso.
Ou João Basso.
Capitão.
Sim. Disse o senhor.
João Basso, João Basso.
Bom, eu acho o António, enfim, acho que quando ele conseguir definir melhor... Porque sim. Na definição dos lances...
Na definição tem muita
se ele conseguisse definir bem quando é que deve passar, quando é que deve rematar, se deve esperar mais um bocadinho para o colega, acho que tem esse problema. Mas é um jogador muito veloz, com um bom drible em progressão. Portanto, é um jogador interessante.
Meus caros, vamos...
Só para terminar, só em relação à jornada, são um parênteses grande. Grande por relação ao Dani do Vitória. Jogou muito bem ontem. O Vitória ontem não tinha nem o Bamba, nem o Villanueva para fazer terceiro central. O Moreno teve ali a tentação de mudar de sistema, mas colocou o Dani a recuar para terceiro central quando não tinha bola, jogando no meio dos centrais. E fez um grande jogo. Acho que é um miúdo que tem crescido de uma forma enorme esta época no Vitória e tem muito a ver com a cultura tática que o Moreno lhe está a dar. Também o Moreno jogava naquelas posições, não é? E o Dani está a jogar muito bem naquela situação. Ontem fez um grande jogo, frente ao Casa Pia, ficou 0-0.
O jogo foi interessante, merecia um melhor relevado. Vi uma série de lances.
Vitor, uma série de lances. Aquilo merecia ser noutro sítio.
É. Merecia gente.
Estás a jogar num campo de futebol. Eu acho isto.
Tive pena, porque eu vi jogo que podia ser outro jogo.
Tu tens marcações de rugby em cima de um galvado que está esburacado, com o estádio vazio, às 9 da noite.
É deprimente.
Isto não cabe na cabeça de ninguém.
E eu estava a ver o jogo e tive a mesma sensação que tu. Eu acho que este estádio, com gente, com outro relevado, atendendo ao que estava a ver o jogo, ia ser um jogo...
Mas o que o Luís diz é verdade, aquilo é deprimente.
Sim.
Um estádio com um relevado com marcações de rugby, num campeonato nacional de futebol de primeira divisão.
Com bancadas vazias.
Sim.
Pelo amor de Deus.
Meus caros, vamos fechar e ficar com essa indicação do Luís Freitas Lobo, deste radar do Luís Freitas Lobo, também para esse jogador do Vitória de Guimarães, o Dani. Sim. E queria fechar falando de alguém que nos deixou com 85 anos, que marcou uma época na rádio em Portugal, que é o Trindade Guedes, que nos deixou ontem. Verdadeiramente, ele já nos tinha deixado há alguns anos, embora estivesse cá fisicamente, mas já numa situação muito difícil para ele e principalmente para os familiares, para os amigos, que tinham muita dificuldade em vê-lo naquela situação. Ele acabou por falecer ontem, com 85 anos, foi aquilo que normalmente na gíria do jornalismo nós chamamos um repórter furão. Eu não consigo imaginar o Trindade Guedes sem aquele gravador. Primeiro o gravador com a cassete grande e depois o gravador já com as cassetes, aquelas mini cassetes, e ele andava sempre com o gravador e entrevistava...
Na casa de banho, todas as pessoas. Pimenta Machado e havia momentos incríveis.
Sim. Ele tem uma situação...
E atrás da gente, toda a gente, era impressionante.
Era uma pessoa, para além de ser meu amigo também, tive muitos anos de convivência com o Trindade Guedes. Ele foi, durante muitos anos, jornalista da Rádio Renascença, muitas participações em várias bolas brancas da Rádio Renascença, e teve também o programa Alvo, e é uma figura incontornável. Ele tem um episódio muito engraçado, dos vários que ele me contou, mas há um que eu partilho aqui convosco e com os ouvintes, que é numa altura em que o Estado das Antas está a ser rebaixado, nas obras do Estado das Antas, e ele também estava à procura da notícia, à procura de saber quem seria o próximo treinador do Futebol Clube do Porto, e então encontra numa manhã Pinto da Costa no Estádio das Antas, e vai ter com Pinto da Costa e pergunta-lhe quem é, se já pode dizer qualquer coisa, levantar um bocadinho a ponta do véu de quem vai ser o treinador do Futebol Clube do Porto, e Pinto da Costa diz-lhe que não está minimamente preocupado com essa situação, porque estou aqui a ver as obras do rebaixamento do estádio. Olha, estou aqui até com este senhor, que é um engenheiro da obra, que é italiano, que está aqui ao meu lado, e estamos a ver as obras, a ver como é que isto está a correr. À tarde, o Porto marca conferência de imprensa da apresentação do treinador, e o engenheiro da obra era Tomi Slavidis. E o Trindade Guedes estava na sala de imprensa e vê Pinto da Costa apresentar aquele que tinha sido apresentado a Trindade Guedes como engenheiro da obra, e que era de facto o novo treinador do Futebol Clube do Porto, que era Tomi Slavidis, ou seja, ele tinha estado cara a cara, ali a poucos centímetros
do treinador,
e ele não sabia, e ele contava isto com muita piada, e é uma das histórias do
Trindade. Naquela altura não era tão fácil o que estamos em 88, não é?
Isso, sim, 87, estamos ali.
Não, é? Portanto, não era tão fácil o conhecimento ali no... das personagens como agora.
Já nem sei bem, finais da década de 80.
É, 88.
Sim.
Ficaremos todos 89, com boas recordações do Trindade Guedes.
Repórter TG também era conhecido assim. Fica um abraço em nome da equipa do Visão de Jogo para toda a família e para os amigos, nos quais nos incluímos também, mas para todos os outros amigos do Trindade Guedes. Fica este abraço sentido para principalmente a família do Trindade Guedes. Nós voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Hoje tivemos o regresso também do João Vieira, já recuperado de um pequeno problema físico, já está aqui perfeitamente operacional, suporte de vídeo para os sites da TSF e do Jornal O Jogo. O cuidado técnico hoje foi de Jorge Guimarães Silva. Voltaremos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.